aí, seus maconhistas, sejam muito bem-vindos a mais um 2 Sessão do podcast do 1-2. Na nossa session de hoje temos Marcelo Antunes.
Olá, pessoal, tudo bom?
Tudo bem, tudo suavidade.
Tudo certo.
Vamos falar de velha hoje?
Não, chega,
meu Deus do céu.
Eu sou viciado.
Meu Deus,
ela está viciada. E aí, Yara, tudo bem?
Tudo bem.
Tudo
a
ótimo.
A força de já. Tô muito feliz que amanhã é a estreia do filme da Barbie.
Você tá empolgada? Yes.
Eu vou ver a estreia com a minha best, a filhinha dela.
Ai, amei.
Você tá empolgada também, mano, pro filme da Barbie?
Eu tô muito, mas eu também tô muito empolgada pro Oppenheimer. Eu vou ver os dois no mesmo dia, se der.
Você tá empolgada pro filme da Barbie?
Zero.
Eu também não.
Não, mas teve uma amiga minha que foi na cabine de imprensa e ela falou que o filme é bom, mano.
Cara, eu espero que sim, pelo hype que criaram, velho.
Né? Mano, mas é que eu falei, saiu o trailer, eu falei assim, mano, não vai ter meio termo desse filme. Ou vai ser muito bom ou muito ruim. E eu tô feliz com as críticas que eu vi, de site chato.
É, e assim, tem o amor da minha vida, que é o Ryan Gosling, né?
Ele é o amor de sua vida.
Ele é o amor da minha vida. Tipo, se amanhã ele falasse comigo e me pedisse em casamento, eu largava tudo.
Né?
Amei.
E se ele tivesse 20 anos a mais?
Cara, ele pode ter a idade que for, velho. É porque eu vou acompanhar também, né? De 20 anos eu também vou ter 20 anos a mais, então tudo certo.
Justo. E aí, Miguel, tudo bem?
Tudo certo, e você, Will, de
boa? Você tá mais empolgado pro Oppenheimer ou pra Barbie?
Puta, nenhum dos dois.
Você tá ligado que o Oppenheimer, ele é o... Como é que é o... Esqueci agora o que ele falou. Ele falou que ele é o destruidor de mundos. Eu sou o destruidor de mundos.
Caralho.
Tá ligado na história dele?
Não sei.
O cara foi o cara que liderou o projeto Manhattan.
Pode crer.
Que criou
sinistro.
A bomba atômica.
Caralho.
Tá ligado, mano? E é muito louco que, assim, até hoje existem usinas atômicas no mundo. E a diferença de uma bomba e de uma usina é a massa crítica. O quanto de urânio você bota ali, tá ligado?
Mano, é assustador. Você vê umas usinas que estão largadas por aí, velho. É assustador. Eu tenho uma... Vou dar uma informação totalmente à moda caralha. Mas teve uma que eu vi que, mano, é embaixo de umas placas tectônicas que mexe, que tem terremotos, tá ligado?
Vai dar merda, capitão, né?
Confia, vai dar bom.
E tem o que fazer?
Então, é porque, tipo assim... por que que dá as merda, né? Porque, tipo assim... Vou explicar muito rápido,
tá,
porque
por favor.
Eu também não sei.
Tá.
Tipo assim, pra liberar energia, você bate nêutrons nos átomos.
Sim.
E esse átomo solta mais nêutrons, que bate outros átomos. E a diferença de uma controlada e uma que explode é a quantidade de nêutrons que batem, tá ligado?
Mas essas
então,
usinas...
se você errar um pouquinho, vira uma reação em cadeia que explode tudo.
Mas qual é o perigo dessas usinas? É uma pergunta mesmo, dessas usinas que estão paradas.
É porque você tem o urânio
lá,
né? Urânio. É porque o urânio é assim... Porque...
Ele concentra com o passar do tempo? Ele concentra mais com o passar do tempo?
Não, o urânio é enriquecido. O urânio não existe na natureza do jeito que a gente usa pros bagulhos. Aí ele passa por um processo que ele enriquece, que aí ele fica disponível a liberar esses nêutrons pra bater nos átomos e explodir ou gerar energia.
Entendi.
Tá ligado? E aí o problema é esse, porque ele é enriquecido, ele é instável, ele solta nêutrons. E ele pode bater e bater e bater e bater e explodir.
Justo. É assim que o mundo vai acabar, igual no Hora de Aventura, tá ligado?
Então, chegou num tipo, por exemplo, a Bomba H. Bomba H, teoricamente, nunca foi usada, né? Tipo, é muito louco a gente pensar nisso. Então, é muito louco a gente pensar nisso, que a bomba de Hiroshima e Nagasaki, elas foram as primeiras, as mais bosta.
Sim.
Tipo, hoje a gente tem bomba 400 vezes mais forte que aquela e você nunca foi usado. Então, imagina um rolê desse, tá ligado?
Mano, o bagulho que me assustava muito era...
Imagino não.
Um dos meus filmes favoritos é Apocalipse Now. E a bomba que os caras, como chamava? O
Napalm.
Que, mano, é um bagulho que você jogava, era um produto, sei lá o que pegava Nossa. Fogo na água.
Meu Deus.
Tipo assim, não tem pra onde você correr, tá ligado?
Não.
Foda-se.
Pode crer. Mas eu tô...
Mas mano, é foda,
eu
né?
Tô mais empolgado pro... E pior de tudo, velho, o cara... a corrida era... Na segunda... Nossa, eu vou entrar num papo muito... Não, desencana. Mas eu tô muito mais empolgado pro Oppenheimer.
Justo, porra, bem justo.
Se você não tá entendendo nada que tá acontecendo, esse aqui é um 2 Sessão do podcast do 1-2, que vai ao ar toda quarta-feira, bem cedinho pra você assistir aí o filme da Barbie. E a gente também tá lá no canal do YouTube, podcast 1-2 Testando, e no nosso canal principal, canal 1-2, que tem vídeo lá toda terça, quinta e domingo. A gente também tá em todas as mídias sociais, @canal12, e se você quiser ajudar esse conteúdo erva afetivo a continuar sendo feito, cola lá em apoia.se/12, que tem várias recompensas pra você, tem as nossas sessões sextas, tem os sorteios mensais, tem vários bagulhos pra você ficar mais pertinho da gente, cola lá em apoia.se/12. E antes de começar a nossa brisa, vamos falar da Loja 1-2. Loja 1-2, mostrando os produtos pra você que comprar. Olha que foda, olha que foda, olha que foda. Tudo explorar. E mano, tá tendo descontaço nas camisetas dos tamanhos menores. Por quê? nossa audiência aparentemente gosta de tamanhos grandes, ou nossa audiência é grande, ou nossa audiência é pequena que gosta de camisetão pra dormir, ou a nossa audiência é grande e gosta de camisetas justinhas.
Ok.
Tem vários
tipos. É grande e gostosa.
Nesse ponto, né, mano?
Mas o que acontece é que as camisetas maiores saem mais rápido. Então a gente fica com estoque de camisetas menores. E a gente tá fazendo um descontão pra essas camisetas saírem mesmo. Então você quer pequenininho ou pequenininha, ou que você gosta de uma camiseta apertadinha, cola lá na Loja 1-2 que tem descontão nessas camisetas. E se você levar qualquer uma delas, você ainda ganha uma cuia de brinde, mano, de graça, sem pagar nada mais por isso. Então não vacile, cola lá na Loja 1-2, fechou? Mas vamos começar a nossa brisa aqui. O nosso tema de hoje são os objetos mais importantes da nossa vida. E eu falei uma frase bonita antes de começar.
Falou.
Que a gente sabe o que é importante na nossa vida quando a gente se desfaz das coisas que não são importantes, tá ligado? Porque se tudo é importante,
nada é importante. Caralho, essa frase é bonita. Tá ligado? Quem será que é essa frase?
Eu não vou dormir pensando nisso hoje.
Que bonito, né?
Sabe por quê, mano? Quando eu casei, eu morava numa casa com meus pais. Daí quando eu casei, eu fui morar num apartamento. E casa, mano, casa é muito maior que apartamento, qualquer apartamento, né? E aí eu tive que me desfazer de muitas coisas. Então, mano, livros, doei todos. LP, eu tinha bastante, doei todos. CD, doei tudo. Jogo, doei tudo.
Você não vendeu
tudo.
Nada, doou no coração, no amor?
Tipo assim, teve algumas coisas que eu quis vender, tá ligado? Mas se deu um pouquinho de trabalho, eu falei, desencana.
Dá trabalho,
mas,
caralho.
É, então, tem coisa que, mano, LP eu vendi alguns, porque foi mais fácil, né? Você vai no sebo e fala, tô, quanto você me dá por tudo isso? Mesmo que você não consiga uma grana, é mais que zero, né?
Uhum. Mais que zero.
Então, livro eu consegui fazer isso. Não, livro eu doei a maioria, porque, tipo, tinha destinatários já. É. Mas LP eu fui no sebo e falei, tô, o que você me dá por isso? E não foi muito não, mas me livrei ganhando alguma coisa ainda.
Boa.
Mas, por exemplo, guitarras era uma coisa que eu tinha problemas, assim, que, mano, tudo era importante e nada era importante, né, mano? Porque eu cheguei a ter muitas guitarras na minha vida.
O que é foda de instrumento musical, cada um tem sua peculiaridade, né? Faz um som diferente.
Então, mano.
Então, essa é a desculpa que o William se dava.
Até certo ponto.
Essa é a
ponto.
Desculpa que o Jonas usa.
Então, até certo ponto, Yara. E eu hoje, o primeiro passo pra você entender que você tem um problema é admitir que você tem um problema, exato. Tá ligado?
Ah, tá admitido. Faz tempo já.
A partir
tomar essa bronca, Jonas. Você não tá nem aqui pra se defender, mano.
Ah, é porque, não tem tipo, como não, mais, tá foda.
Yara, tipo assim, eu concordo que tem instrumentos que fazem, tipo, timbres diferentes, mas 13 eram muitos, tá ligado?
Nossa, não
tem
você 13. Tinha 13?
Eu cheguei a ter 13 na minha casa.
Você tá com quantos agora?
Agora 6. Ah. Ó, mais ou menos da metade.
Porra, tá bom, mano.
Então,
porra.
Tipo, e eu não tô sentindo falta de nenhuma delas, tá ligado?
Tenho certeza.
Tipo, não Nossa. Tem nenhuma que eu falei, caralho, essa aqui era, né? Tipo, era da hora, mas, mano, não.
Mas você tem a favorita ainda, com certeza.
Tem a minha primeira, na verdade. É, minha é, primeira, mano, nunca vou vender dela.
Porque eu acho que é muito essa questão, objetos, é muito uma questão afetiva que você tem também.
É,
né?
O que é foda é ter esse apego afetivo num bagulho que não é nada funcional.
Mas eu acho que além disso, sabe por quê? Você tá ligado no Brian May, do Queen?
Uhum.
Ele construiu a guitarra inteira dele, tá ligado? E a minha guitarra, a primeira guitarra que eu comprei, eu lembro que eu paguei R$250. E era muito ruim, mas muito, muito, muito ruim. Então, tipo, a história que ela tem de, tipo, quantas vezes eu mexi nela e o que eu aprendi de eletrônica, de áudio nela, é uma história que tá ali minha, saca?
Esse é o valor dela.
É,
né?
Então, tipo, se você procurar no mundo inteiro, não tem uma guitarra igual a minha, cara.
Caralho,
porque isso que faz dela importante pra mim, tá ligado? E hoje, mano, ela é deliciosa de tocar. Uma delícia.
Olha, ela tá
uma
com você ainda.
Tá, lógico. Oh, ela é uma
primogênita.
Delícia. E tipo assim, toda vez que eu vou pegar uma música, assim, que eu quero, tipo, a mais fácil de tocar, a que mais, tipo, tem cheiro de casa, é a minha primeira guitarra da minha vida.
Da hora.
Que hoje ela não é a mais foda do mundo, mas é a mais foda do mundo pra
sim,
mim, assim,
sabe? Claro, tem uma história sentimental no bagulho.
Não, mas mesmo de tocar, eu tô tão habituado a tocar com
sim.
ela. Mano, eu comprei essa guitarra em 1998, mano. Nossa, quase a idade da Marcela, mas
para com isso, para com isso.
Eu tinha 3 aninhos.
Então, mano, tipo, olha quantos anos eu já toquei com ela, tá ligado? E aí, tipo, um bagulho que eu faço também é eu deixar a guitarra na parede, né? Depois não cabe 6 guitarras na parede, então eu deixo 3 guitarras e um violão.
Vai ser revezando.
Vou revezando 2, porque a minha primeira guitarra da minha vida...
Ela tá nunca sai
nunca
lá.
Sai de lá.
Pode crer.
Porque, tipo, um bagulho que é muito verdade. Se você tem a guitarra, que ela tá no case, em cima do armário, mano, você nunca vai
não
pegar
vai.
Ela.
E
você
não
tem, você tem aquela parada de pegar ela e limpar ela, e cuidar dela, e tirar cor, trocar cor, você tem essa coisa. Assim, não, tipo, que muito cara tem com carro, por exemplo. Ao domingo,
dia
cara,
do banho
lá.
Do neném.
Exato.
A minha coisa é funcional.
Pode crer.
Porque eu suo muito na mão, tá ligado? Uhum. Então se eu não limpar a guitarra, eu tenho que usar e limpar, porque só não...
Oleosa.
Não, ela estraga a corda, mano.
Caralho.
Se eu, juro pra você,
se eu tocar uma vez e guardar minha guitarra do jeito que ela tá, dura uma semana a corda. Caraca. Daí é muito caro, tá ligado? E aí eu uso e limpo bem limpado pras cordas se manterem.
Eu sou bem desprendido com esse bagulho de objetos também, sou parecido com você. Mas uma coisa que, tipo, é que não vai entrar em coleção, mas uma coisa que eu gostava de guardar era, tipo, ingresso de filme. Filmes que eu fui, essas paradinhas, tá ligado? Mas aí é isso, mano. Começa a ocupar espaço na sua gaveta, na hora que você olha, já saiu toda a tinta da parada. Aí você fala, mano, por
que
você
nem lembra do que
era,
aqui mas...
que tá o bagulho, tá ligado? É. As lembranças estão aqui, mano. Foda-se, tá ligado? Então eu sou bem desapegado também, mano.
Eu quero dizer assim, gente, qualquer você lugar que eu vou, coisa. Eu quero guardar alguma coisa. Eu tenho uma camiseta, foi quando eu fui primeira vez pra Disney, em 2007, eu tinha 12 anos. Óbvio, a camiseta não serve mais, mas eu guardo ela, foi a minha primeira camiseta que eu comprei lá dentro do parque da Disney. É, tem uma das minhas primeiras camisetas que eu usava da RBD, quando eu era criança, guardada.
Mas tem alguma autografada?
Não, nenhuma.
Mas, aí mas que você
a meta é ter um dia. Mano, sei lá,
tá guardado.
Tá guardado, tipo, tá lá na gaveta. Eu abro a gaveta, me dá um quentinho no coração de ver. Eu falo assim, ai, que bonitinho.
Eu lembrei uma parada que eu tenho com a camiseta, só pra emendar. É, quando eu jogava bola no colégio, eu fiz as camisetas do time. Pintada à mão.
Que da hora.
Então, tipo, eu guardei elas e, mano, se um dia eu tiver um filho, eu quero dar pra ele.
Eu tinha uma camiseta que.
Ah, mano, é tipo um bagulho, tipo, pô, vai
mas
lá.
Mas você guardou uma só ou guardou do time inteiro?
Não, eu tenho duas. Que era. Ah, tinha menos mal. Tinha do time titular, quer dizer, tinha do jogo fora e dentro de casa e fora de casa. Tem duas versões dela.
Eu tinha uma camiseta, mas essa eu doei já. Mas eu fiquei um tempo com ela, um bom tempo. Que na escola a gente tava tendo gincana e também eu desenhei nela. É, a nossa cor sorteada da nossa série era azul. E aí eu fiz todo mundo aceitar que o Stitch ia ser o mascote do time. E todo mundo aceitou. Aí a gente pintou um bandeirão assim com o Stitch, que eu ajudei também a pintar, desenhar e tal. E aí na minha camiseta eu também desenhei ele de canetinha, assim. Tipo, ele escorregando nas minhas costas, tipo... E ficou super bonitinho. Aí eu guardei por maior cota. E aí um belo dia minha mãe falou, Marcela, minha filha, acorda. As únicas coisas que eu consegui manter foi a camiseta da Disney e a da RBD. Ah, e tem uma camiseta também que era da escola que eu estudei nos Estados Unidos. Que lá não tinha uniforme, mas tinha a camiseta de educação física e do time de futebol americano. Aí eu guardei também.
É, eu tenho uma camiseta também de time de futebol que era do meu colégio, que eu joguei. E o colégio faliu. Então, tipo assim, mano, não existe novas camisetas. Tá guardada lá.
Pode crer. Eu guardava
ela
também...
Era horrorosa. Era feia, feia.
Eu guardava também as camisetas que o pessoal assinava na escola, sabe? Até minha mãe também que me forçou dar fim, que eu não queria dar fim, mas dei
tudo
fim.
Borrado já.
Tudo borrado. Minha mãe, mas pano de chão, Marcelo, você não fala com ninguém mais daqui. Vamos, bonitinho.
Você até odeia todo mundo que tá nessa camiseta. Aí.
Sabe o que eu penso, Marcela? Ó, vê se não faz sentido o que eu vou falar. Não, sem preconceitos, assim. Vamos...
Que se ele tá falando isso, é porque o bagulho é louco.
Vai vir
que
alguma
vem,
coisa,
vem,
é.
Louco.
Se você pegar essa camiseta, tirar uma foto dessa camiseta da Disney e guardar essa foto...
Não é igual.
Não, te
é,
dá não, mas, não, não dá. Não por dá, porque eu tenho minhas fotos na frente do parque, na frente do castelo
você
da Cinderela.
Você tem fotos usando ela?
Então, porque não dá o mesmo já quentinho?
Tem. Não.
Por quê?
Por que não? Porque é um negócio que você apalpa, assim, você fala assim, nossa, é verdade.
Mas você pega ela apalpa?
Sim.
Cara, talvez a gente seja a última geração que faz isso.
Porque, então, tipo assim, um negócio, uma coisa que você falou também de CD. Eu doei muito CD que eu tinha, do Sandy Júnior, da Rouge, Bros, não sei o quê. E beleza, na época eu falei assim, ah, tá na hora mesmo, eu já não escuto mais tanto, também tem tudo no MP3 já e tal. E aí doei. Aí passou uns anos, tipo agora, assim, recentemente, que essa galera foi fazendo reunião e tal, foi fazendo show. Eu fiquei mó, tipo, com cara de tacho, tipo, puta merda, eu não devia
Você
ter doado minhas coisas.
Você tinha os bagulho original
tinha
encarte,
tudo original, exato.
Mas pra quê?
Pra poder ter essa sensação que, tipo, mano, eu tava ali desde o começo, tá ligado? Tipo, uma das coisas que eu sou mais frustrada, eu acho que isso só piorou por conta desse momento, assim, de eu querer colecionar sempre as coisas e tal e guardar. Foi porque eu tinha 4 pastas cheio de coisa do RBD. E eu tinha desde o primeiro pôster que foi lançado no Brasil. E, tipo assim, eu deixava de comer lanche na escola pra comprar pôster na banca.
Na cara do viciada. William, velho. Caralho, na cara dele, velho.
Viciada.
E aí, tipo, mano, eu levei elas pros Estados Unidos quando eu fui morar lá com meu pai. E na hora de voltar, não dava pra eu levar tudo que eu queria levar e as pastas. Porque elas eram muito pesadas. E juntas elas, tipo, davam uns 30 quilos, assim. Então era muito peso na mala.
30 quilos?
É, ela era, tinha muita coisa, muito caixa, revista, não sei o quê. E aí, tipo... Meu pai deu fim, obviamente, não sei o que aconteceu, se o negócio se perdeu quando teve furacão lá e a casa alagou no andar de baixo, se tava, tipo...
Ou ele só jogou fora.
Ou ele só jogou fora, porque ele não tem obrigação de ficar carregando 30 quilos de coisa de rebelde, que, né, pra cima e pra baixo, ele já mudou muito também.
Nossa, ela e tá falando, o pai dela deve ser assim... Ah, lixo.
É, exatamente, com certeza. Certeza.
Não, mas acho que não foi tão assim, porque eu falei, pai, eu vou voltar pra pegar as pás, ou quando você for, você leva. Só que daí a gente entrou no pé de guerra que, enfim, não deu. E aí, e quando eu fui pra lá, né, que foi meio que um remarco, assim, que eu voltei pra Houston depois de 14 anos e tal. E aí eu tive coragem de perguntar pra ele o que ele fez com as pastas. E eu sempre fui muito frustrada de ter perdido, porque, mano, tinha, sei lá, mais de 4 mil reais em coisas lá de revista, tá ligado? E aí eu falei, ah, o que você fez? Eu sei que você não vai ficar levando pra todos os lugares que você mudou, né? Mas você doou pra alguém, você jogou no lixo. Aí ele só, eu nem tenho ideia. Tá bom, então
ele
é isso.
Foi embora da casa, largou lá.
Largou, certeza. Ou então foi isso. Eu tenho quase certeza que foi quando o furacão bateu lá, que alagou o primeiro andar da casa. Com certeza ela devia estar lá e já era. Mas me dói, assim, tipo, até hoje eu penso nas palavras, falo assim, mano, eu era pra ter uma das coleções mais completas e não tenho mais!
Mano, o bagulho que eu faço com um objeto que eu tenho muito apego, assim, é deixar ele funcional de alguma forma. Igual você falou que tem a camiseta lá. Uhum. Mano, veste num ursinho, não sei.
A minha da escola lá que eu falei, ela tá voltando a servir agora porque ela já era maiorzinha, assim.
Ah, então
eu até
usar.
Uso, assim, dentro de casa eu coloco, mas as outras realmente é só.
É vestir um bicho de pelúcia, é tipo, igual a caneca, a copa, essas coisas promocional de rolê, é muita coisa, tá ligado? Uhum. Então eu vou usando pra ficar porta-caneta.
Sim.
Né, eu jogo fora os tubos de Pringles que eu uso pra pôr lápis, boto lápis na caneca.
Ah, da hora.
Tem que dar um jeito.
As canecas eu uso também, eu coloco as minhas coisinhas.
Pra mim é essa questão, não é funcional, vai pro lixo, mano.
É, atrapalha, e, cara, mano, vai ficar foda pra limpar a casa, mano.
Não sei se vocês fazem isso, mas, mano, cabo USB. Falhou uma vez,
já era.
Lixo.
Ah, não, sim.
Pra mim,
não, isso desapego. Isso é carregador
tipo,
que não tá prestando.
Fica em choque, eu tô jogando o cabo fora. Mas, mano, o que eu vou fazer com o cabo que não
tá
funciona?
Quebrado.
Tá ligado, mano? Pra mim é funcionalidade. O bagulho não funciona mais, lixo, cara.
Carregador
poucas
que não
ideias.
Presta. O que é foda é que, assim, a limpa que eu tô fazendo em casa, mano, tipo, eu tô numa casa que, tipo, foi construída há uns 50 anos e passou por várias fases. E o que é foda é que, assim... É, eu acho que é uma mania muito particular. Igual você vai trocar a pedra do filtro, tá ligado? Você troca e joga a pedra velha fora.
Uhum.
E não é um bagulho que acontecia, tá ligado? Eu achei uma caixa hoje com chinelos e galochas. Sabe quando vai
meu
gastando?
Deus.
Vai gastando até fazer um buraco? Por que você guarda essa porra, mano? Joga fora.
Joga fora.
Caralho. Pelo amor...
Aí mas, é foda,
não,
mano.
Não, sim.
Como assim? Mas foi você que guardou?
Não, tava lá. Tá, um dia alguém pegou aquela caixa e, ao invés de dar um fim, ao invés de olhar e raciocinar sobre aquilo e dar um destino, não, vou guardar aqui, não vou pensar nisso. Vou enfiar aqui, não vou pensar nisso. Aí o que é foda é que você fica com um monte de coisa que é literalmente entulho, tá ligado?
É, mas um bagulho que eu tenho na minha vida é que isso talvez seja um problema, mas eu não sei se é tanto um problema. Eu tenho uma fila de coisas pra arrumar.
Ah, isso é embaçado também.
E aí,
também,
tá ligado?
Né?
Por exemplo, o amendoim, o amendoclã. Construiu o amém do computador, tá ligado?
Que foda,
e aí eu
véio.
Tinha uma plaquinha de som que eu deixava com o Miguel, que eu usava uma fonte 9V. Daí eu fui deixar essa fonte com o amendoim e ela não tava funcionando. Mas eu falei, pô, medi lá as tensões e tava alguma coisa errada, mas depois eu arrumo. Enrolei e deixei num canto lá. E aí, desses dias, a minha mina deu a bronca que meu escritório tava bagunçado. E tava bagunçado mesmo, porque eu montei o amém do computador, né? Então tava bagunçado mesmo. E aí eu vi que tinha uma fila de coisas e, mano, eu vou arrumar. Eu sei que eu vou. Um dia eu vou arrumar, cara. Só
foda
que,
é o
mano,
quando, mano.
É o foda, é o quando. É. Só que, mano, tem vez que eu sento lá e boto ferro de solda de manhã e vou tirar depois do almoço, assim, tá ligado?
Mas eu lembro, tem um bagulho meu que tá com... Acho que ainda tá com você, que é o meu monitor, lembra que quebrou? Que você nunca achou peça, mas ele tá lá parado esperando um dia. Você devolveu?
Devolvi.
Mas ficou, tipo assim,
é porque
uns dois
não
anos...
Não tinha peça.
Aí ele ficou
aí
lá.
Aí eu procurando a importadora. E o cara... Porque foi mó triste.
Foi
porque
muito
o Miguel
triste.
Usou uma vez, literalmente uma vez.
E não foi o que quebrei, foi na mão de outras pessoas. É isso que foi
poxa
foda.
E aí, tipo,
vida,
eu falei,
véio.
Não, vamos dar um jeito nesse bagulho. Daí eu mandei pra importadora, ó, se tentar a peça tal. Daí eu falei, vou tentar. E, mano, ficou enrolando e não arranjou a peça e não arrumou.
Mano, quando eu guardo um bagulho que eu penso, eu realmente vou arrumar isso aí. Eu realmente vou concretizar essa ideia. E eu tento calcular bastante, eu penso, mano, não vou fazer isso. Ou eu só vou fazer isso daqui 2-3 anos, então eu já não faço mais. Já jogo
já manda embora.
Já
é que eu falo, mano, eu tenho um negócio, mano, eu não sei descrever o que é isso, mas, por exemplo, eu fiz lá em casa, tem um espelho do banheiro, e eu coloquei uma fita LED em volta, assim, tá ligado?
Genial.
E aí é mó bom pra tirar espinha, pra essas coisas, tá ligado? Que vem uma iluminação de frente, pá, e queimou um LED. E, tipo, não, é muito ruim de trocar um LED, tá ligado? Porque é mais fácil trocar a fita toda. E aí um dia eu... Encanei que eu queria trocar o LED. Na verdade,
tava sem nada pra fazer,
não
né, William?
Eu queria trocar o LED. Imagina, tem a fita, Aí no final da fita tinha um LED que fica. Alguns LEDs que ficam pra fora. Eu falei, vou trocar, vou colocar o que fica pra fora. Colocar no que queimou, tá ligado? Uhum. E, mano, ficou anos lá. Anos. Só que um belo dia eu acordei e aquele LED me incomodou muito, velho. E eu fui lá, arranquei e troquei a porra do LED, mano. Demorei, tipo, sei lá, uma hora e meia pra trocar um LED. Mas tirei o espelho, levei lá na bancada, liguei o ferro de soda, fiz, e troquei o LED. Então, eventualmente eu faço.
Eu aprendi sempre a triar, mano, os bagulho que eu guardo, assim. Porque eu sempre tive uma caixa de lembrança, uma coisa que a minha irmã me ensinou, né?
Como assim?
Tipo, ao invés de deixar as coisas espalhadas, tipo, igual um ingresso de cinema, pulseirinha de balada. É, você deixa tudo num lugar só, numa caixa só.
Caixa da bagunça.
É, a caixa da bagunça. E conforme ela vai enchendo, você vai olhar tudo, você revisita essas memórias, essas lembranças. E inclusive elimina algumas, né? Eu lembro que eu guardava muito pedaço de ovo de Páscoa, tá ligado?
Por quê?
Do ovo? Guardava do pacote. Ah, tá. Não, da embalagem, ou o brinquedinho, o brinquedinho que vinha e tal. Aí às vezes eu pegava e olhava de novo e pensava, puta, ganhei esse daqui da fulana. E eu briguei com a fulana, nem falo com ela mais, eu jogo fora. Já vou fazendo essa limpa. Etiqueta de bicho de pelúcia. Também. Essas coisas. Eu sempre fiz a minha caixinha ali bem compacta, porque a minha mãe sempre foi a louca de querer doar tudo e jogar tudo fora. Então, guardar as coisas com ela era muito difícil. Uhum. Tanto que teve uma vez que eu fiquei alguns meses na casa da minha tia, e quando eu voltei, não tinha mais nada meu. Tipo, como se eu nunca mais fosse voltar, tá ligado? Eu fiquei revoltada com isso, porque pra ela foi tão fácil livrar das minhas coisas.
Que era suas, né? Não era
tinha
dela.
Coisa nova e tinha brinquedo novo que ela me deu que foi, tipo, caro pra cacete. Então eu não entendi isso, tá ligado? Foi foda.
Mas, pô, você falou que você tem a caixinha de coisas, você tem
ela ainda existe,
você
mano.
Você tem o seus bagulho, pá. Mas dentro dessas coisas, não tem uma coisa que você fala, não, isso aqui realmente é mais importante?
Não, mano.
Puta, pra mim, é minha caixinha de ingresso de show.
Ah, é?
Uhum.
Se você tirar foto dos ingressos. Eu
acho que é diferente. É diferente.
Eu tenho uma caixa de sapato que tem algumas revistas da Witch, por exemplo.
Tá ali, tipo, a data.
Da revista Witch.
Não sei o que. Sei lá, mano. É tipo a prova física que você viveu o negócio. Tipo, pra mim, memória não basta, velho.
Agora não tem show que não tem mais ingresso, que é tudo digital?
Aí eu me fodo, né? Não tô guardando mais. Eu poderia imprimir, mas aí.
Não, sentimento não mesmo?
Não, eu fico broxada de não ter.
Mas tem pulseira, tem
ingresso
copo.
Que eu cogito ir comprar no físico pra poder ter pra guardar e não comprar online.
E o pior que o físico é mó bonito.
Paga taxa,
né?
Ainda.
Tem sempre aquela marca d'água
bonitona.
Sim,
é mó bonito.
Mó lindo.
E aí, quando eu comprava online, quando dava uma opção de entregar em casa, eu sempre pagava mais pra poder receber o físico mesmo, pra poder guardar. E aí, mas mano, minha caixinha já tá estrunchando lá de coisa. Eu até agradeço também que não tenha mais ingresso, porque eu ia ter que pegar outra caixa. Mas é isso, mano, é bastante coisa.
O Will, eu sei que não vai... Ele vai me olhar com uma cara de Will. Mas vocês... Por exemplo, uma coisa que eu sempre guardei, e ainda devo ter em algum canto da casa da minha mãe, em algum lugar, é cartinha de namorada.
Ai, é nada.
Porque, mano,
eu não tenho.
Sabe o que é foda? Porque você não tem que ser foda-se.
Não,
você
joguei
nunca ganhou.
Fora.
Ah, tá,
joguei
que
fora.
Susto. Você fez uma cara de, tipo, eu nunca ganhei uma cartinha.
Ah, não,
cara,
eu joguei
eu
fora.
Eu lembro uma vez, uma namorada, essa eu não tenho mais, mas eu lembro uma namorada do colégio que fez uma cartinha de 15 metros.
Tá preula.
Tá
tudo
porra, muito amor,
bonitinho.
Muito amor.
E tipo, mano, a pessoa...
Hoje ela tá presa, psicopata.
Era normal, lembra nessa época que era... Era moda.
Fazia, eu fiz.
E aí, tipo, mano, esse bagulho que as pessoas escrevem em cartinha alguma coisa, eu acho tão... Que a pessoa colocou um sentimento ali, eu fico me sentindo meio mal de jogar fora, sabe?
Se eu vou te falar um bagulho que vai te deixar em choque, mano. Eu tenho.
Você tem?
Digital.
Essas cartinhas?
Você tirou foto, e guardou.
Na verdade, minha mina guardou.
Mano do céu, William.
Na verdade, minha mina guardou. Mas eu tenho.
De vocês?
É.
Você escreveu cartinha pra Alessandra?
Ai, mano, eu tava no colégio.
Itimalia.
Meu Deus, que menti agora. Cara, meu
a
coração,
cartinha,
mano.
Alessandra, bom dia. Não tome meu café. Não toque no meu café.
Não, eu tenho uma carta, mano, muito brisa, velho. Que não tem nada a ver com nada. Que eu falo que eu vi uma lagartixa comendo uma mariposa.
Caralho.
Meu Deus, que
e era uma cartinha que eu escrevi pra ela.
Mano, sabe um bagulho que eu lembrei que eu guardei? Mas é isso, dá pra... Eu não ligaria de digitalizar isso. Mas eu lembro que minha mãe guardou isso. Eu tinha um amigo, se a gente tinha, sei lá, uns... 10 anos, 8 anos, sei lá, por aí. E a gente gravou uma fita como se fosse um programa de rádio, tá ligado? Aí guardou pro valor sentimental. Mas é isso. A questão, não, pra mim, não, nesse caso, não é a fita. Você digitalizar aquilo e tudo bem, não tem um problema, tá ligado? É mais o lance do áudio e tal, uma coisa bonitinha, assim. E uma outra coisa que eu tenho também...
voz bebê.
É, tipo, uma coisa que eu tenho, por exemplo, que eu... Mas eu acho que não é um apego sentimental, é a câmera, que é um bagulho muito caro, então você guarda e cuida muito bem equipamento. E eu tenho uma camiseta do Corinthians também, de 2015, que eu ganhei da Carol de aniversário, toda autografada. Que é isso, é diferente de você pegar e tirar uma foto. Não sei se você vai considerar diferente, mas pra mim é de ter o bagulho material ali, sei lá, mano, um dia ela pode então, valer milhões.
Pra mim a materialidade tem muito a ver com utilidade, tá ligado? Não tem, eu não consigo ter essa ligação de...
E se virar decoração? Tipo, você vai e pega essa camiseta, bota num sanduíche de vidro bonitão e põe na sua
faz
sala.
Faz um quadro, aí beleza, é, tá bom. É porque hoje em dia mas, tá no meu armário,
mas,
realmente.
Mas, por exemplo, uma coisa que é muito importante na minha vida e eu percebi o quão importante ela é, é a minha faca de cozinha, cara. Porque minha faca de cozinha, ela tem o peso, tipo, ela tá desgastada, né? Porque eu já afiei ela bastante, então o formato... E eu já percebi que quando eu vou cortar coisa com outros bagulhos, eu fico muito menos ágil, porque, tipo, eu uso todo santo dia minha faca normal de cozinha, tá ligado, mano? E... Tipo, ela não tem... Eu ia falar que ela não tem nada demais, mas, tipo, ela é uma faca boa, cara. Que não foi... Tipo, não é uma faca que você compra no mercado, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, se fosse uma faca que eu compro no mercado e que ela... Tipo, que eu uso ela todo dia, eu acho que pra mim teria a mesma importância, sabe?
Depois me passa qualquer que tu precisa.
É a faca japonesa, compra a faca japonesa, que é uma só. Você compra uma na... E, mano, literalmente...
Foi eu vi na internet aquela de R$1.000.
Foi minha madrinha que me deu, cara.
Puta
e é uma
pariu.
Faca de... Não é nem faca de sushi, é uma faca de chefe, só que ela é japonesa. E o japonês tem uma
tara. Uma lâmina, né?
É,
mas essa faca, por exemplo, tem a mesma pegada que a sua guitarra principal lá ou não? Ela acabou um dia...
Acho que eu vou me desfazer e eu vou ficar um pouco puto porque eu vou ter que comprar uma faca nova e
vai gastar uma grana.
E vou ter que...
Mas não é sentimental essa faca.
Não. É utilitária, porque, mano, um bagulho que eu consigo cortar muito rápido, tipo cebola e tudo mais, tá ligado? Tipo, tá. E quando eu tô com uma faca que não é a minha, eu não consigo fazer tão rápido assim, saca? Daí me dá um... Caralho, mano.
É, as facas da minha casa é muito bosta. Tem coisa que eu não compro pra não cozinhar, pra não fazer, porque é mó treta do caralho.
Mas, ó, as facas da minha casa é muito ruim.
Às vezes você tem uma faca boa que ela não tá afiada direito. Isso sim. É muito comum. Muito comum, tá ligado? Porque às vezes se leva pra alguém afiar pã mesmo, e aí o bagulho fica da hora. É porque antigamente, por exemplo, mesmo as Tramontina, mano, antigamente era muito boa as Tramontina, que hoje finalmente...
Elas vêm porcalia.
É, hoje é tudo cagado,
eu
né?
Eu percebi não, quanto tem, mais mas, bonita, mais porcaria. Não, aquelas pintadas,
é que
com
hoje,
desenho.
Mesmo as marcas tradicionais, elas têm uma linha premium. E essa sim. Linha premium era a linha normal antes, tá ligado? Daí tem as linhas porcaria. Mas, mano, uma faca boa, mano, vale muito a pena. Cara,
com rapaz,
vai durar mais que você, tá ligado?
Vai mesmo.
Né?
Vai mesmo.
E tanto... O que é isso? Nossa.
Minha caixinha de ingressos.
Mentira,
deixa eu ver. O tamanho dessa caixinha aqui, deve ser um...
Caixinha?
Deu vontade de pegar um saco de lixo e fazer assim, um...
Mano, sabe o que eu lembrei? O pai de um brother meu, ele alugava um apartamento que ele colecionava lata de cerveja, mano.
Meu Deus do céu.
Ele tinha um apartamento só com lata de cerveja, mano.
Ah lá, e tem umas pulseirinhas que eu vou como porque eu fico com imprensa também. Isso aqui, mano, não é ingresso que vai vir escrito imprensa.
Caralho.
Mas é doido também, né, mano? Coleciona latinha.
Não, mas se você pegar isso daí e fizer um mural, um quadrão também, fica da hora.
Mano,
pô.
Eu acho que é muito esse rolê, ô Marcela, de você pegar e colar tudo num bagulho e dar uma utilidade.
Fazer uma
bagulho,
parede.
Do que ficar um... Mano, sabe o que parece? Parece fim de feira o bagulho, mano. Sabe? Quando dia de eleição,
é porque
ficou sentindo no chão, mano.
Ele tava espalhado na cama, né? Ele fica dentro da caixinha.
Não, tudo bem, mas você concorda que a caixinha e o bolo de papel na cama é diferente de você botar um quadro?
Não, sim, concordo super, eu já pensei nisso, mas eu aqui, é tanto ingresso que me dá uma preguiça.
Você pode fazer um puta papel de parede foda, velho.
Uhum.
É que o foda é que depois você não vai conseguir tirar, talvez, né?
É, acho que pôr no quadro seria melhor, tipo, pegar um quadrão e ter pau, e paciência, paciência.
Tita, você fazer trocadilho, paciência.
Se você quiser uns vidros lá, um sanduíche de vidro, tem
caralho,
moldura
tá
pra
se
caralho
de tudo,
na minha casa, pelo amor de Deus. Não, é que eu quero ter espaço pra ter coisas novas, tá ligado? Quero montar meus cantinho. Eu tô esvaziando meu ateliê pra pintar atualmente. Preciso mudar a cara das coisas, mano. Porque eu sinto que eu tô vivendo a vida de outras pessoas, tá ligado?
É verdade.
Tô muito, muito imersa nessa energia.
Você podia fazer um golem de ingresso.
Um golem?
É.
Tipo o Megazord?
É, tipo fazer uma escultura e colando.
Pegar uns arame pendurando.
Bater no liquidificador, né? Que vai ser os ingressos ainda, né?
Coloca... Fazer... Vamos resinar e fazer enfeite de Natal. Você bota na sua árvore.
Nossa!
Mas, Marcelo, pensa bem profundamente. Existe alguma coisa que é importante pra você, que é útil?
que é útil. É.
Você usa?
Tirando pra, pro meu conforto mental?
Não, é pra, pra vida.
Um lance funcional.
Pô, é. O macaquinho de pelúcia que eu durmo serve? Ele serve. Me ajuda na ansiedade.
Tá bom.
Ah, que fofa. Que momentos fofos que a gente teve hoje, né?
Eu tenho ele desde os 9 anos de idade e quando eu tô mal de insônia, eu já cato ele e já abraço e consigo dormir rapidinho.
Caralho.
Tipo,
volta à infância.
Foda.
Uhum.
Bonito, né?
Eu tô
bonito
pra adquirir isso daí. Eu quero um air fryer.
É. Ah, esse objeto é muito bom.
Caralho,
eu quero um air fryer foda.
Pra porra.
Eu quero uma foda.
Eu amo air fryer.
Que a minha tá muito pocalia também. Capega, xoxa.
Mas o Will, você, eu não sei, eu posso estar viajando, mas esse lance de você não guardar coisas, de você ser super. É, seus pais, seu pai era o contrário, não é?
Meus pais são completamente. Eu tenho um pouco disso também. Porque, por
exemplo, você tem um pouco?
É, então, tem fobia de coisas dos
por
seus
exemplo,
pais. Assim.
Por exemplo, é, eu falei do cabo USB que eu jogo fora, né? Mas se é cabo elétrico, eu guardo.
Tá.
E aí, tipo assim, mano, você precisa fazer uma remenda ali, eu tenho cabo pra caralho, tá ligado? E, mas isso é uma merda, né? Porque, tipo assim, por um lado, eu poderia ir numa loja de material de construção e comprar o tanto de cabo que eu preciso. Mas por outro, mano, é jogar dinheiro fora, mano. Tem gente que rouba cabo, tá ligado? Mano?
Então é que eu guardo depende os cabos do cabo, elétrico, né? Mano. Se for muito, muito barato, assim.
Ah, não, sim, aqueles cabos de que tem quatro fiozinhos, uhum, mano, vai pro lixo. Mas cabo elétrico mesmo, eu guardo, mano. E eu uso. E pior, eu uso, mano. Todas as remendas que eu faço é tudo com elétrica, tudo que eu tô. É sucata, saca? Então, outra coisa, fusível eu guardo, transformador de fonte eu guardo. É,
coisa que tá funcionando,
né?
Ainda, né?
É, eu uso.
Caralho.
Tipo assim, posso não usar em uma década, mas uma hora eu vou usar, saca?
Tem uma coisa...
A Alessandra vai adorar isso.
Então, a gente tem um acordo, porque tem um, tipo assim, tem um cantinho lá que é só isso, é só sucata. E, mano, é uma gaveta, não é muito.
Ah, tá, tipo, é menos gaveta. Mal, não é um cômodo inteiro.
E a sucata que realmente eu vou usar. Meu Deus. E que é mais barato, sai mais fácil. Por exemplo, parafuso. Tá. Parafuso, teve um dia que eu comprei uma caralhada de parafuso, assim. E não é um bagulho que você usa todo dia, parafuso. Mas, mano, parafuso se você quiser,
em algum
eu
momento
tenho
você vai
em casa. Eu tenho todos os parafusos imagináveis em casa, tá ligado? E eu comprei, tipo, 100 de cada pra ficar já... E parafuso, por exemplo, você compra 100 de cada medida, não dá,
não dá
muito grande,
nada,
assim. Uhum. É uma caixinha que eu tenho com todos os parafusos do mundo.
Do mundo.
Do mundo. Claro. Mentira, não tem aquelas bitelas, né? Mas todos os pequenos, sim, assim, que tem eletrônico, tem todos. Uma par.
Que foda. Vocês falaram de guardar cartinha, eu lembrei de um bagulho que eu guardei muitos anos, foi MSN de pobre. Que não podia ter nos momentos na aula que você não pode falar, né? Então a gente ficava passando...
Cartinha.
É, ficava passando a folha, aí cada uma com uma cor de caneta, né, pra não confundir. A gente ficava trocando ideia pela folha, tá ligado? Folha passando e voltando.
O jovem não faz ideia do que
é isso,
né?
A gente só falando bosta.
Você fez isso, Marcelo?
MSN de pobre.
Ah, não, de guardar esses bilhetinhos, não.
Não, mas de passar bilhetinho na sala.
Ah, sim.
Ah, tá, então tá.
Bastante.
A Paulinha, que é produtora, que trabalha com a gente lá, você lembra dela, né? Ela participa bastante da marcha, da organização da marcha. Ela guarda, tipo, folheto de todas as marchas, tal, tal, tal. Só que aí é um bagulho que eu tava trocando ideia com ela, no primeiro momento eu fiquei, tipo... Mas, mano, se um dia existir, vai existir um museu da ganja, uhum, aqui, ela tá tem perfeito a história do bagulho, tá ligado?
Sim.
Então é um bagulho que faz sentido.
Mas provavelmente, sim, ela guarda bonitinho, coloca numa pasta,
ela tem, por exemplo, sabe o que ela falou que ela tem? Ela tem, tipo, o documento do Parque Augusta, tipo, a planta do bagulho.
Autorização.
Então, caraca, tipo assim, ela tem uns bagulhos da hora, que aí faz sentido. Acho que eu não consigo entender o motivo ali. Se ela pensa em um dia, pô, vou fazer um dia pra doar pro museu.
Eu não sei, cara, que eu sou errado em algumas questões, assim, por exemplo. Não tenho foto com a minha mina. Foto física, não tenho nenhuma. Ah. Absolutamente nenhuma. Nem digital, digital eu tenho bem pouco também. Se você olhar meu Instagram agora, não tem nenhuma com a minha
tem
mina.
Tem frame de vídeo.
Tem frame de vídeo.
E ela de costas, ela de costas ainda.
E é um bagulho que é meu, assim, de, cara, eu prefiro guardar lembrança do que guardar fisicamente, tá ligado? E isso é uma brisa que, é... Quando você vai em museu, por exemplo, você fala, nossa, que bonito, nossa história, não sei o que lá. Mas o quanto daquilo é verdade?
Como tá assim?
O quanto daquilo, tipo, por exemplo, ah, tem a roupa que que Dom Pedro usou, não sei o que lá.
Ah, tá.
Ele usou mesmo?
Será?
Tem certeza?
Ah, eu prefiro acreditar que sim.
Porque, ó, vou te falar um bagulho muito
mas mesmo
louco
que seja verdadeiro ou não, acho que não faz diferença. O importante é você ver o que ele
isso que eu tô
personagem
dizendo.
É,
representando.
Pra mim, o que representa é a minha memória. Foda-se a foto, tá ligado? Por exemplo, um bagulho muito louco, né? Agora, eu já fui pra Roma, eu vou de novo. E lá tem o Museu do Vaticano, né? Daí tem as pinturas de Rafael, tem do Michelangelo. Mano, é tudo réplica, tá ligado? Nenhuma delas tá lá exposta. Sim. E aí, tipo...
Não muda nada. Pra mim também não muda nada.
Não muda nada, velho.
Pra mim também não muda nada, entendo o que você tá falando. Mas é importante... É que você não tá entrando... Só pra entender, você não tá entrando na discussão que é importante ter um museu ou não. Essa é
não, não, não é essa. Mas
não, só porque, tipo assim, aí eu já tava indo numa brisa completamente torta.
É, eu acho que é importante o museu, mas, tipo, aquilo ali mesmo, entendeu? Não dá pra saber, senão a gente nunca vai saber.
Não vai.
E as minhas memórias, eu sei que são as minhas memórias, saca?
Entendi. Mas a gente embaralha nossas memórias também.
Embaralha, mas eu prefiro, cara. Eu prefiro ter a minha memória embaralhada do que um objeto que eu, sei lá, mano. Por exemplo, vou dar um exemplo bem besta, assim. Mas um amigo meu, ele baixou as fotos do Orkut e ele mandou uma foto lá no grupo do colégio, tá ligado? E aí, tipo...
Isso é muito foda.
Então, calma, calma. E aí tinha uma foto lá e, mano, no dia eu tinha tretado de sair na mão com ele, velho. E tem uma foto lá com nós, tá ligado? E a foto... Entendeu? Tipo,
antes de eu quebrar sua cara.
Aquela foi uma das únicas vezes que eu saí na mão na escola, cara.
Caraca.
E aquela foto é mentira, mano. Entende o que eu tô falando?
Tá, nesse caso eu entendo.
E minha memória de sair na mão com ele é muito maior.
Mas tem muitas coisas que da sua memória, por exemplo, se um dia você tiver um filho e você quer mostrar alguma coisa da sua memória, você não vai contar pra ele, você não vai conseguir passar pra ele. Então é importante ter uma foto de como... Papai e mamãe eram com 25 anos. Pô, é da hora ver. Eu vou na casa da minha avó, tem porta-retrato do meu avô com ela, novinhos na praia. Tipo, é uma coisa que eu nunca vi aquilo. Então, pra mim, é muito gostoso ver isso, tá ligado?
Nossa,
eu
olha
gosto
só.
Muito das fotos de infância da minha mãe, porque eu vejo o quanto eu sou parecida com ela.
Yara, em outra pensa fase. Nisso.
Não, e como sua mãe é uma gata, né?
Pensa nisso. Se um dia você tiver um filho ou uma filha, ela vai ver os vídeos do canal.
Cara, isso é doido.
O quanto isso é você?
Ah, mano, isso é muito bom.
É um pedacinho, mano. Isso não deixa é de ser um bom. Pedacinho.
Porque, você querendo ou não, eu sou um personagem de mim mesmo aqui, né? Então, pra mim seria muito genuíno. O que é foda se ela me visse, sei lá, interpretando Milico, aí o bagulho é louco. Aí não ia ser legal, não ia gostar, não.
Mas não sei, você acha que, tipo, eu acho que uma das vantagens de tecnologia essas coisas é justamente poder registrar essas coisas, mano. Porque você não consegue passar pra outra pessoa. Por mais que esse aqui não seja o Will real, mas é um pedacinho seu, é um recorde seu, mano.
Vou te falar uma coisa que você falou, né? Ai, como é que ia ser legal, né? Mostrar pros filhos, não sei o que lá. Mano, eu acho que eu quero passar pros meus filhos pra próxima geração é educação, tá ligado? É tipo, fazer... Conseguir criar uma pessoa melhor pro mundo. Não. Eu acho que isso é muito mais importante do que...
Calma aí, aí você também... Você tá colocando palavras na boca, eu não disse isso, né?
Tô falando que é uma binária, não, uma coisa ou outra. Eu não tô falando
isso.
Os
dois.
Mas uma coisa é, tipo, mano... Quantas pessoas você conhece que tem fotos de casamento, não sei o que lá, e o casamento foi uma merda,
sim,
tá ligado, mano?
Que você tá
é
falando.
Disso que eu tô falando, não, cara. Entendo. Tipo, e pior, eu tenho foto do meu casamento, mano, de camiseta de trampo, que o vô da minha mina colou no ele tinha uma loja lá perto. E ele colou lá e pagou. Tipo, fica umas pessoas tirando foto de pessoas aleatórias. Quer tirar foto do casamento? Tá ligado? E ele tem lá. Eu vi uma vez só.
É que eu acho que, assim, o lance de foto... Tipo, antigamente a gente pegou essa época que, mano, a foto tinha um valor. Ela sendo física ou não, você ia lá, tirava a foto, tinha 24 fotos no filme, você tinha que revelar, tinha uma coisa ali diferente
era,
que hoje em
cara,
dia
era um
perdeu.
Rolê. Era pra imprimir,
essa...
pra
eu
pôr
vou te falar
exposição.
Uma coisa que vai te deixar em choque.
Era pra expor.
Em choque. Quando eu tiver filho e ele tiver idade pra ver a foto, eu já vou fazer qualquer deepfake que eu quiser, eu com a minha mina, qualquer idade, qualquer lugar do mundo, fazendo qualquer coisa. Comendo uma véia.
Ele falou tudo isso na palavra da véia no final,
olha,
certeza.
Olha, filho, caralho. O papai quando comeu a Pamela Anderson. Tá lá.
Aquela velha.
Aquela velha.
Caralho.
Mas você não
mano.
Concorda com isso,
a
mano?
A velha é gostosa.
Ah, Will, para, velho. Para, mano. Você tá sendo muito.
Não, para.
Você tá dando seis, quer jogar, assim.
Mas você não concorda que um dia vai ter um deepfake?
Vai.
Que
já tem os aplicativos,
já. Quiser.
Esses bagulho de.
Os filtros no Instagram já faz isso.
Eu acho então, macabro, velho.
Aí o bagulho vai ser super valorizado. E, mano, e um museu deepfake?
O que
com
que é
grito
o
de piranga. Você pode ver em realidade caralho. Virtual, tá ligado?
Nossa,
do jeito que você quiser.
Várias entendeu? Versões, várias versões.
Nunca entendeu, mais mano? A gente. Se esse dia chegar, a gente nunca mais vai te ver.
Versões com o Chorão. Independência. O Chorão, não sei lá, vem, qualquer cara.
Zeca Pagodinho.
William.
Independência
ou morte.
Aí, a minha brisa de guardar pela funcionalidade é muito isso, cara.
É, hoje em dia você faz sentido.
Mano, você precisa. O bagulho que faz minha vida mais fácil é basicamente isso, mano. Sim. Não tem que. De faz minha vida melhor. Eu não tenho quentinho no coração com esses bagulhos, Marcelo. Você falou que
você
tem.
Você não tem quentinho no coração, ponto.
É. Sabe o que eu tenho quentinho no coração?
De... Café.
É, mano. De... Eu tenho um moedor elétrico, tá ligado? Que se você for pensar em utilidade, é muito mais útil. Só que eu tenho um moedor manual, único e exclusivamente pra fazer café de madrugada. Porque, caralho, porque eu não faço barulho.
Que fofo. Aí você fica aí, meia hora lá na manivela.
Não, o Yara, tem dia que, por exemplo, tá 8 da noite. Eu falo, não vou fazer café agora, vou fazer mais tarde, só pra pegar o moedor, ficar lá. Aí abre o moedor, cheira um pouquinho, fecha.
É que tem um lance sensorial também, tanto na memória, na satisfação. Eu gosto muito de texturas, mano. Tanto que eu vou escolher coisas que eu vou comprar de acordo com a textura.
Tipo o quê? Dá um exemplo.
Tipo esse cinzeiro aqui, por exemplo. É o tipo de silicone que, meu, ele é aveludado e tal. Não é... É um lance diferente. Chique. Diferente.
Chique. Mas o que você guarda pela textura? O que você tem que você fala, nossa, essa textura me traz pra casa?
Ah, esse casaco.
É?
Esse casaco aqui, adoro. E tem um lance de funcionalidade também,
mas,
né?
Sim.
Porque, querendo ou não, é uma coisa que ocupa espaço. E tem um certo peso.
Que a gente mora em São Paulo.
Exatamente.
Que você vai usar...
Vou usar pra caralho.
Pra caralho não, uma vez a cada... Um mês por ano você vai
e
usar.
E também depende do rolê, porque se é um rolê que eu vou chegar lá e, tipo, tá quente pra cacete, eu vou ter que tirar ele e ficar carregando, aí já não tem como mais também.
Pode crer.
Mas é uma coisa que eu me sinto abraçada, tá ligado?
Mas é muito louco, Marcela, que eu perguntei uma coisa pra você que tem utilidade, e a mesma coisa, utilidade é uma utilidade...
Física.
Não, né, quer dizer, não... É... De cumprir uma tarefa, mas de te afagar mentalmente. Dá o calorzinho
no coração. Tem uma utilidade emocional.
Utilidade emocional. Cara, perfeita.
As minhas todas é basicamente isso.
Você não tem nada que é útil e só é útil, só faz sua vida mais fácil?
Pode ser copo de show, porque eu não tenho copo de vidro em casa. Eu uso os copos de show que eu guardo.
Pra caralho. Pode ser.
Mas aí acho que entra nos dois, né? Porque se fosse qualquer copo, não ia ser, né?
Eu gosto de caneca de vidro, deixa no congelador já. Porque mesmo se o bagulho tá quente, você taca lá dentro, fica maravilhoso. Maravilhoso.
Nossa, olha só. Antes de eu ter minha garrafa, que eu uso a minha garrafa, eu tinha uma outra e eu usava ela todo dia. Todo fucking dia eu usava a minha garrafa. E minha mina achava que eu era muito apegado à minha garrafa. E um dia ela derrubou e quebrou. Ela falou, ai, William, derrubei essa garrafa. Ela era de plástico, não era de metal, né? Derrubei essa garrafa, quebrou. Falei, compra outra. Tipo, pra mim, eu não tenho apego nenhum, mano. Ela é útil. Ela só tem um apego pela utilidade, tá ligado? Então tem que eu comprei uma outra que é mais útil, que ela é de metal, ela não vai quebrar, ela vai durar mais tempo, tá ligado? E, tipo, eu usava todo santo dia. E troquei, foda-se.
Nossa, eu tô tentando lembrar. Tipo assim, eu tenho um meu iTouch guardado até hoje, mas eu acho que ele nem tá ligando mais. Mas eu também não consigo
que é iTouch?
Era antes, quando saiu os iPods, saiu o
iPod
iTouch.
Touch.
E foi a primeira geração que saiu.
Mas você não usa também?
Não uso mais, mas se ele funciona... Eu não sei se ele tá funcionando, na real. Eu não tenho mais o cabo de carregar ele, eu acho. Que não é o mesmo do
É
do
o iPhone. Tipo o Walkman do Star-Lord.
É, e aí eu gosto, porque tipo era foi o primeiro, né, MP3, né, no caso. Só que era MP4 que também tinha vídeo, podia ficar vendo os vídeos ali. Eu comprava no iTunes os clipes pra poder ficar vendo.
Caralho.
E, tipo, eu gostava muito dele e até hoje ele tá lá. Tipo, eu não tenho coragem de me desfazer dele, não. Mas ele não tem mais uma utilidade pra mim, porque ele não tá ligando mais. Pode não ser. Sei se vai carregar ou não, se tu quebrou de vez. Mas é isso.
Tá na gaveta.
Tá na gaveta.
Eu guardei muito tempo meus MP3 também, tipo, pra caralho.
Eu tenho uns celulares lá que eu tentei vender as peças, mas, tipo, antigo pra cacete. Mas os caras falam assim, mano, nem faz mais celulares, nós nem quer. Aí, eu não quero jogar no lixo.
Quer que seja lixo eletrônico.
Eu fico esperando a oportunidade de ter o lixo eletrônico e aí tá lá.
Eu tô pensando aqui o contrário também, coisas que eu tenho apego emocional, mas é difícil, cara. Não tenho apego emocional com nada.
Cara, eu tenho... A Marcela falou do bichinho dela que ela dorme, eu não tenho essa brisa de dormir com ele, mas eu tenho um macacão, um bichinho de pelúcia, né? Um macaco grande. E era do meu tio falecido, tá ligado? E eu meio que peguei, ele me deu quando era criança, tá guardado.
Você nunca usou?
Ele é muito grande, mano. Ele é, tipo,
até hoje bichão, fica assim. Grande.
Então ele tá... Ele é, não, é um bicho de pelúcia.
Ah, o macacão, achei que era uma roupa.
Não, é um macaco, um bichinho de pelúcia, um macaco. Tá. E aí ele também tá lá em casa, também desse mesmo tio, ele colecionava moedas que ele viajava e tal, também tem isso guardado, são coisas sentimentais, mano. Que é isso, a moeda, o bichinho de pelúcia... Ainda beleza, vai ter um filho, vai ter alguma coisa, pô, vai passar pra frente. As moedas também, acho que, mas sei lá, é uma recordação. Tem um quadro também das Olimpíadas de Barcelona, quando ele foi. Tem umas coisinhas dele.
O tio foi pra Olimpíadas de Barcelona? Ah. Que da hora, mano.
Sim. Então eu tenho esse quadro guardado também, mas são coisas. É isso, é um quadro, dá pra você usar ele.
Cara, que muito louco deve ser, né, mano? Você nos anos 90 marcar uma viagem e ir pra um país que vai ter uma Olimpíada.
Doido.
Deve ser muito doido isso, né?
É.
Caralho. É que hoje em dia é mais fácil, né? Relativamente, né?
Dá pra parcelar.
Não, é porque, tipo assim, você não tinha internet, você não tinha como marcar hotel, você tá ligado? Você tinha,
tinha que chegar lá e...
É, mano, como crer, é que você comprava ingresso pra um jogo, tá ligado?
Louco, né?
Né, mano?
Caralho,
tem esse telefone, você compra por telefone de viagem.
É, era não, tudo viagem, bem, mas, pacote.
Tudo bem, você chega lá e compra um bagulho, sei lá, né? Mas e o resto do rolê, tá ligado?
Você tem que fazer 50 telefonemas antes de sair de casa.
Não tinha vídeo na internet,
casa.
O que fazer em Barcelona, tá ligado?
E não tinha celular também pra você conseguir se localizar nos lugares, né? É. Era orelhão, lista telefônica.
Aqueles mapa grandão.
Não, você é louco. Que medo.
Sabe um bagulho que... Nossa, isso é importante na minha vida, hein, cara? Mano, mudou meu jeito de pensar na vida, cara. A impressora 3D. Tudo que eu olho, eu falo, não, dá pra imprimir um bagulho pra esse aqui. Tipo assim, só no nosso campo de vista, olha as coisas que tem impressas. Tipo, aqui, todos os bagulho de microfone, tem um caos que eu imprimi
mano,
aqui.
Mano, o seu porta-piteirinhas, velho.
Mano, tudo da vida mudou a minha vida de um jeito, mas eu não tenho apego emocional. Se ela quebrar, eu compro outra, tipo, no mesmo dia, tá ligado? Mas muda a vida no jeito de, tipo assim, eu olho pras coisas, se eu tenho um problema... Eu penso o que eu posso imprimir pra resolver esse problema, tá ligado?
É que você tem uma brisa que eu não sei se entra muito nisso, talvez não, mas você tem a brisa de, tipo, realizar as coisas pras pessoas um pouco, você tem isso. Tipo, o Cleitinho, por exemplo, você falou, mano, faz esse projeto pra mim. Você ficou feliz de fazer, dele pedir o bagulho pra você. Tem gente que falaria, mano, não quero fazer nem daí não quero fazer pros outros,
tá ligado? Por quê?
Tipo, o bagulho do monitor, por exemplo, que você pegou pra, mano, você tem uma coisinha disso, de querer, de alguma forma, demonstrar um certo carinho. Com as coisas que você gosta, por exemplo, na impressora 3D.
Talvez.
É.
Talvez. Mas, tipo, não canto pra minha impressora 3D, não faço.
Ah, não, ideia. Tudo
não
bem.
Não tenho nada
bem.
Disso, mano. Ela quebrou, tchau, vai pro
mas,
lixo.
É mais
pra
um produto
desligar
dela.
E coloca um cobertorzinho,
é um produto
né?
que ela te traz, não necessariamente.
Porra, outro ela. Bagulho que eu lembrei agora, mano. Um bagulho que eu fazia, daí, tipo, eu casei e parei de fazer. Pegar retalho de madeira em caçamba.
Caralho, Deus, mas você levava isso pra casa? Assim,
pra fazer móvel?
Mano, pra remendar coisa, velho.
Puta que pariu.
O armário ali, ó. O pezinho dele eu coloquei com um retalho de madeira, tá ligado? E aí, mano, eu tinha uma par. Daí quando eu casei, minha vida olhou as madeiras de caçamba. Falou, não.
Você não vai
pelo
fazer
amor
isso,
de
não.
Deus, né?
E
não
aí
faz
teve um dia que, mano, foi lavar a minha alma, cara. Porque o Paul McCartney, tipo, é muito comum em Londres as pessoas jogarem um móvel na rua, assim, tá ligado? Porque é caro o serviço de transportar um móvel, descartar um móvel. E a galera só larga, assim. E aí teve uma notícia de que o Paul McCartney tava andando em Londres, ele gostou, viu um móvel na rua, falou, cara, que da... Os caras que eu trombei lá em Londres, a casa inteira deles era mobiliada com móvel da rua, cara.
Ai, um vídeo que viralizou, assim, recente, que era um puta sofá caro. Teve um vídeo que viralizou recente, que era um puta sofá caro, ele tava, tipo, batidinho, sujo e tal, mano, a mina pegou, lavou, e era caríssimo o bagulho. É isso, as pessoas têm essa cultura, né?
E aí o Paul McCartney tava andando na rua, ele viu um móvel, era tipo um como fala? Um aparador. Ele falou, caralho, que aparador foda, vou levar pra casa. Daí a mulher dele na época falou, mano, se você é milionário, deixa essa merda aí, tá ligado? Eu falei, cara, até eu pôr uma carne aqui, é porque que eu não posso querer?
Isso.
As espumas que tem em casa, eu peguei tudo da uma caçamba também, mano.
Que espumas?
Eu fiz um tratamento acústico, aí eu fiz uns difusores de som, mas coloquei umas espumas também. As espumas eram um estúdio que tinha perto da minha casa, que fechou. Daí eu vi que eles estavam reformando, colocaram tudo na caçamba, eu peguei tudo.
Mas
mano.
Você pegou e usou
imagina
imediatamente
todo
o guardou
dia
por
lá
anos.
Falei, e aí, amigão, as espumas aí já tirou já? Posso pegar?
Eu usei tudo que precisava usar, né? Eu fiz a medição, mas sobrou algumas.
Tá guardado até hoje?
É, tá guardado.
Puta que
deve
pariu, querido.
Uns quatro painéis desses aqui, ó. Assim. Mas o resto eu usei tudo.
Não, porque... tem que ter uma previsão pra usar, senão eu não guardo, velho. É justamente pelo lance da... As mudanças que eu fiz em casa e na minha vida foi tudo muito sozinha. Ou pagando alguém pra me ajudar. Então, sempre tentei reduzir o máximo possível pra conseguir me virar com aquilo. E eu preciso saber tudo que eu tenho e exatamente onde está. Se eu não consigo ter esse raciocínio, preciso achar tal coisa. Eu vou lá, acho, acabo me perdendo, eu esqueço o que eu tô procurando, eu esqueço o que eu estava fazendo antes e acabo me lascando.
Desorganiza a vida, né?
Desorganiza totalmente, mas, eu fico não fico disfuncional,
mas você
tá
tem
ligado?
Um bagulho também que você usa, tipo, bastante, quase todo dia e ele é útil?
Ah, mano, tesoura, coisa basicona, tá ligado?
Tesoura. Você usa todo dia?
Eu tenho um canivete que eu uso pra fazer os trampos da checkmate, que é justamente pra não estragar as unhas. Então
que
eu uso ele pra...
Que é?
Ele é um canivetinho, ele é bem pequenininho, um chaveiro desse tamanho. E você abre um lado, é um abridor de latas, e do outro lado é uma lâmina. Ah. Eu uso pra abrir os fardos de bebida. E eu uso sempre pra abrir as latas também, pra estragar a unha.
Boa.
Ligeira.
Esse eu uso todo o trampo, ele tá comigo.
Lembrei de um, mano. Que esse, eu tenho um canivete do meu pai. Que meu pai me deu. Que eu tenho um apego pela utilidade dele, mano. Que eu uso pá um caralho.
É aquele que tem uma tesourinha e a chave de fenda.
Mas meu pai me deu em 98, cara.
Faz vai durar pra sempre.
Meu pai tem essa brisa de tudo que...
Ele anota?
Ele como ele é dentista, né? Ele tem um motorzinho lá.
Que foda!
E aí ele faz o... Escreve o nome e a data, mano.
Da
em
hora.
Tudo, em tudo.
Caralho, que massa.
Tipo, que foda.
Atrás do celular dele, ele marcou, tá ligado?
tudo. No William tem uma marcação. Nasceu tal dia, não posso perder.
Tatuagem na bunda.
Fabricado dia tal, vencimento.
E aí, por isso que eu sei que ele me deu em 98, porque tá escrito lá, tá ligado?
Que foda.
Tá gravado.
Ah, isso é uma coisa da hora de fazer, mano. Massa.
Então, mas isso que eu fico pensando, né? Tipo, já aconteceu. Teve uma vez que eu fui pra um trampo e eu esqueci ela na minha mala de mão, tá ligado? Eu fui viajar de avião e esqueci na minha mala de mão. Você não pode entrar com ela no avião.
Não pode.
E a mulher falou, então, você vai ter que deixar aí. Eu falei, não, vou deixar. Daí eu saí correndo, fui pra recepção lá, consegui despachar só o canivete. A mulher botou num bagulhinho, despachei só o canivete e peguei, tá ligado?
Nossa, você saiu na esteira depois?
É.
Nossa. Só o canivete? Não,
vai no bagulho especial, no bagagem especial.
É. Ah, tá.
Mas é... Duas coisas. Primeiro, que, tipo, eu pensei, agora pensando assim, eu pensei um pouco, que, pô, meu pai me deu há muitos anos, né? Mas segundo, que ele é caro pra caralho, sim, velho. É. Então, tipo assim, eu compraria outro e ficaria tão satisfeito quanto, mas ao mesmo tempo, mano, é caro pra caralho, velho. Eu não ia querer perder.
É tipo jogando dinheiro fora mesmo, não, porque ia pra aquele lixinho onde tem colheres e isqueiros, tá ligado?
Não, eu acho que minha passagem era menos cara do que meu canivete.
Caralho.
É. Tá prela. Caceta. Eu tô aprendendo a ser mais funcional, né? Eu aprendi a usar pochete. Atualmente, que é muito, muito útil.
Muito útil, pra caralho.
Muito útil.
Pochete é um, como se diz? É um statement, né? Você tá falando pro mundo, ó, eu prefiro minha funcionalidade do que como me pareça. Né?
Voltou a virar moda, pochete, né? Voltou.
Ai, é
tem gente que usa por nada, assim.
Mas aí usa até aqui, agora os jovens usam transversal. Aqui.
Não usa na cintura.
No meu caso é porque roupa de mulher não tem bolso.
Tem umas blogueiras que até usa pra compor lookinho só, não é pela funcionalidade, não.
É porque você não pode ter cara de nerd fudido igual eu, né? Porque se você tiver nerd fudido usar na cintura, mano, aí está claramente errado, né?
Você tá oficialmente um staff, né?
E antes da gente gravar, o Lucas falou que meu óculos era um item importante, um objeto importante na minha vida. E tipo assim, eu já remendei muito meu óculos, mas muito, tipo... Ó, tá remendado aqui, ó.
Nesse momento.
Remendei pra caralho meu óculos aqui desse lado também. Mas ao mesmo tempo, se ele quebrar, eu faço outro. Poucas ideias, tá ligado? Só que eu realmente uso todo dia. Eu não tiro pra tomar banho, não tiro pra ir na piscina.
Você não tira pra tomar banho?
Às vezes eu esqueço também.
Mano. Tipo assim, por exemplo...
Marcelo em choque.
Quando eu tomo...
Não vai ficar vendo embaçado o banho inteiro?
Então, quando eu tô lavando aqui assim, eu tô de óculos.
Uhum.
Daí eu vou lavar a cabeça e o rosto, aí eu tiro o óculos, lavo a cabeça e o rosto, boto de volta.
Mas você precisa enxergar no banho?
Então, é porque dá uma aflição de eu não enxergar, por exemplo.
É que você não vai enxergar... Mesmo tando...
Não vai estar limpinho.
Sem óculos, faz sentido. Não, tipo vai estar assim, embaçado do mesmo jeito.
Mas você precisa olhar pra onde você tá esfregando?
Então, e se tiver...
Ah, não, eu gosto de me olhar assim pra ver meu pé ali no
chão.
Então,
se tiver um toroço de bosta nessa unha do pé, você não vai saber, tá ligado?
Mas por que tem
um
toroço de bosta?
Ele caga no box, eu tenho certeza.
Não, você deve precisar que você tava na rua, esbarrou o braço numa tinta, no muro. Entendi.
O que é foda é se depilar no chuveiro, mano. É um caralho, porque embaça o óculos, me lasca.
Nossa, é verdade.
É foda. Essa parte é foda.
Normalmente, assim, no chuveiro é muito difícil. Prefiro passar o creminho, assim, tá num lugar onde eu consigo esticar a perna mesmo, do que ter que sentar no box. Não dá,
então,
né,
no box não tem espaço, não foi feito pra isso.
Exato.
Eu vou falar uma coisa muito triste, que, mano, vários itens da história do 1-2 se perderam. Nossa. Por causa da minha falta de apego com essas coisas. Tá
foi graças a você?
Da história.
Ah, mano, porque, tipo...
Mas o que temos?
Era
pôster
pra
item.
Caralho, né?
Mano, a gente ganhou muito presentinho, tá ligado? De quadro, decoração de cenário, que, mano...
Mas, por exemplo, esse quadro preto que a gente tem, que vocês veem nos fundos do vídeo escrito 1-2, isso aí é uma relíquia.
É uma relíquia, mano, mas por acaso, se alguém esquecer, não sou eu que vou lembrar, tá ligado?
Não, com certeza. Tanto que a gente ficou uma cota sem usar ele, porque ele tava guardado em algum lugar, a gente não sabia onde tava, mano. A gente reviveu ele agora.
Mas, vários bagulho que a gente... Mano, tinha uma ilustração muito foda, que o Tito fez uma camiseta também. Já era, sumiu esse bagulho. E era a mão o bagulho, né?
Caralho.
Já era. Era único. Esse LP que o Gel fez, mano, que é bonitão, que tá agora no nosso cenário, quanto tempo você acha que ele vai durar, tá ligado? Eu gostaria de estar com ele pra sempre, mas, mano, quanto tempo ele vai durar?
Saca? Vamos resinar e ele vai durar pra sempre.
E é foda,
sempre.
Porque, tipo, o Mitu ainda tinha um pouco mais de apego e ele guardava uns bagulho, principalmente quando era na
ele
casa dele.
Ele deve ter, pra vender daqui a pouco, fazer um dinheiro. Tô malandro, Mitu, você é malandro, Mitu.
Mas eu, mano, eu sempre tive zero, mano. E aí quando a gente se mudou 3 vezes já, né? Ele mudou da aclimação pro...
Escritório.
Escritório, do escritório, pro Butantan e Butantan pra cá. E, mano, quantas coisas não se foram nessas mudanças, né, cara?
É mó rolê. Que bom que não foi a mesa, porque a mesa eu vou levar pra minha casa.
Ah, tá? Você vai levar aí na mesa?
Vou, agora preciso urgentemente.
Ah, então você já tá
vendo. Não, os cupins comeram a outra, precisa dela.
Mano, muito bom o nosso papo, mas vamos agora pro nosso momento Gastalon. Gastalon. Nosso momento gasta a lombra, a gente dá dicas pra gente gastar a lombra na semana que está por vir. Eu lembrei de um negócio muito louco agora, mano, que não tem a ver, mas tem a ver. Eu guardo músicas que eu fiz, né? Mas eu guardo digitalmente.
Tá.
Porque eu gravo música desde que eu tenho 12 anos, então tem quase duas décadas, mais de duas décadas de eu gravando coisas, cara.
Você tem tipo uma nuvem?
Não, eu guardo em HD mesmo. É porque música é pequeno, então não tem tanto problema assim, né? E aí eu guardo tudo e às vezes... E isso é útil porque às vezes eu ouço, cara.
Caralho!
Às vezes eu tô na brisa, assim... E é, sabe o que é muito louco? Assim, eu tava, sei lá, poucos meses namorando com a minha mina. E a gente gravou umas coisas juntos, cara. Ah, então eu tenho desde
essa
época.
Tá bem, né, mano?
Desde essa época, cara.
Ah, vale mais que uma foto.
Isso me dá.
Vale
200 mil vezes mais que uma foto, Yara, isso.
Da hora.
Mas vamos lá, vamos pro caça-lombra. Quem quer começar?
Ah, eu não tô assistindo muita coisa diferente. Já tinha indicado o Supernatural, que é o que eu continuo vendo. Já indiquei o livro que eu continuo lendo. E aí eu assisti de diferente só o documentário da Xuxa, que já saiu no Globoplay.
Você sabe que uma integrante do 1-2 foi...
Produtora, né?
Produção desse...
A Van, maravilhosa, foi produtora do documentário.
Mano, e ela tá falando desse documentário há muitos anos.
Sim, pode crer.
Ou seja, esse documentário, mano...
Pelo menos uns 3 aninhos aí fácil.
É, uns 3 aninhos fácil.
Bichinha ralou. E aí, enfim, saiu já o primeiro episódio, vai sair um episódio novo toda quinta. Não, eu amei.
Amor?
Amei. Eu gosto muito de documentário, de ver, principalmente assim, de gente famosa, por mais que eu não seja fã obcecada, eu gosto de ver sempre. E, putz, eu achei muito bem feito tudo, assim, até agora, pelo primeiro episódio, eu gostei de tudo. Não tem um defeito pra apontar, assim.
Justo. Muito bom. Eu fui assistir, mas aí tava indisponível, porque eu fui por meses alternativos, não tava disponível, falei, depois eu vejo.
Ah, sim, justo.
Quem mais?
Ah, eu vou indicar aí o que eu tô vendo atualmente, é Oni Pushman.
Como é que é?
É o desenho do Careca Fortão, que ele é muito foda-se, assim, é um super-herói.
Fala o nome
Por diversão, Oni Pushman.
Não,
Oni Pushman. Oni Pushman. É uma série de webcomics.
One Punch Man.
One Punch Man. É isso mesmo, mano. O que eu achei muito foda é a dublagem, mano. Muito foda, é assim, é um lance que ele tá... Como é que eu vou explicar?
Entediado.
Tem monstro pra caralho na cidade e ele tá entediado, quer ser fortão. E começa a salvar as pessoas, né? E é criada na cidade uma... É, nesse universo paralelo, na verdade. É criada uma... Tipo uma associação de heróis. Aí com o tempo foi passando e criaram a associação dos monstros. E eu tô nessa fase dessa briga aí de um com o outro.
Que da hora.
E uma coisa que eu achei muito foda... É que todos os heróis que vão aparecendo durante esse trajeto aí dele, lembra muito heróis nossos, tá ligado? Tem um cara lá que é o Rap, sei lá o quê, que ele parece muito com o Chapolin. E ele é o mesmo esquema, ele é todo vermelho, só que ele tem um é smile, man, se pá. Tem um smile no peito e um martelão, igualzinho o Chapolin. E, tipo, tem os espadachim, tem os caras dos paranormal também. É muito louco, eu amo a dublagem, cara.
É anime,
a dublagem
amiga.
É um anime, tá no Netflix.
Então, a brisa é que ele é uma sátira, né? Porque, tipo...
É, então, é a zoeira
O conflito maior é que o cara é muito forte, mano. E aí ele não consegue sair na mão com ninguém, porque ele dá um
murro
e acaba com a treta, sabe?
Ele fica entediado, tá ligado? Tanto que tem umas lutas que ele nem vai.
E tem uma piada que eu acho genial, velho. Que ele fala assim, cara, mas como é que você ficou tão forte? Porque, tipo assim, não é que ele dá um murro e desmonta um monstro. Não, ele explode o universo com um murro, tá ligado?
Explode. A brisa
é
essa.
Daí os caras, como é que você ficou tão forte assim, né? Ele fala, nunca contarei meu segredo. Aí no final das contas, o segredo dele é um treininho de calistenia, tá ligado?
Ele falou, e ele 50 fala,
flexões, não sei quantos quilômetros.
E ele fala que ele malhou só 3 anos pra ficar desse jeito, tá ligado? Ele perdeu todo o cabelo nessa malhação.
É, deu uma sátira a esse negócio de treinamento, sei lá, é bem bom.
É uma
mesmo.
Sátira no anime de monstro, né? de forma geral, assim, né?
Melhor,
de herói.
É a melhor coisa que eu acho que ele é curto. Tipo, o problema de anime pra mim é consumir 1000 e poucos episódios, né? Esse é super curto, cara. Esse é muito da hora.
É, então. É bom que cada episódio também é 20 minutinhos. É, eu vejo no almoço. Boa, rapidão.
Boa. Muito bom.
Cara, eu, na última vez, no último podcast que eu participei, eu indiquei o Only Murders in the Building, que acabei a segunda temporada. Muito boa também.
Vale, cara, eu fiquei impressionado como...
Você assistiu?
Assisti.
Caralho. Como mas tem... antes de eu indicar?
Muito antes.
Ah...
É, a química.
Ele eu tava tipo, porra, ele assistiu porque eu
falei. Eu vi a decepção, o brilho indo embora.
É que você não gravou comigo esse podcast, por isso que a gente não comentou, então, por isso.
Da química entre a Selena Gomez e os dois lá, mano. É impressionante, é velho.
E vai ter a terceira temporada, vai sair agora em agosto, né? Então eu acabei não assistindo muita coisa. Uma coisa que eu fiz esses dias, mano, tipo, sabe o dia que você não quer. Eu não sei se vocês têm isso, de alguma vez assistir uma coisa que você já viu, só por assistir alguma coisa, pra não, sim, ficar sem assistir. Eu assisti Independence Day de novo.
Ai, que delícia!
Que filme divertido, né? Porque assim, você olha pra parte de pós, essas coisas, na época a gente achava, tipo, absurdamente foda e agora... óbvio que dá. E o filme que eu assisti ontem, uma coisa, tipo, mais boba, assim, eu assisti o Deadpool 2.
Ai, que delícia.
Não tinha visto ainda. Puta, é um filme bem, gostou, divertido, né, velho?
Eu gostei.
Esse universo de super-herói, pra mim, é uma coisa meio distante. Acho que o William pode falar mais sobre a história do Deadpool e alguma coisa do tipo. Mas é um super-herói, foda-se, né?
Eu tô louca pra ver o dele com... É, ele tô é um... louca pra ver o dele com o Wolverine,
ele,
né?
É muito bom. Sim.
Vai ter.
Caralho, que foda. Tô ansioso. Eu assisti isso e é, basicamente é isso, Will. Não sei se você quer falar uma coisa do Deadpool aí, que você manja mais da paradinha.
Não, Deadpool, o legal do... A coisa curiosa do Deadpool é que ele foi... Ele quase não aconteceu e só aconteceu porque vazaram, né?
Como assim?
Tipo assim, o filme não ia acontecer.
O segundo ou o primeiro?
O primeiro.
É mesmo?
Tipo, como assim vazaram?
O que aconteceu? Eles fizeram um projeto, um roteiro, um diretor, começaram a produzir e a Fox falou, não, desencana,
e
não vai dar
vazou,
certo.
E aí vazou e a galera
eles fizeram um screening test, uma cena teste, que é aquela cena do carro, tá ligado? Que tem os carros lá e a perseguição.
Na ponte?
Na ponte, uhum, exatamente. Fizeram essa cena. E diz as boca pequena que foi o Ryan Reynolds que vazou essa cena pro público e todo mundo falou, caralho, isso é muito foda, esse filme precisa acontecer. E aí eles...
Ah, vai fazer boa, essa porra foi, sim.
Obrigada, Ryan.
Foda.
É. Amo ele.
Mas é
amo
bem bom. Deadpool. Era uma coisa, bagulho diferente, né?
Sim.
Mano, vou indicar uma série aqui que, mano, não tem... Esse é um caminho muito longo, tá ligado? Porque eu conheci a mina do Beto, a Carol, que ela faz o Modus Operandi. Então eu comecei a ouvir o Modus Operandi. E ela falou de uma série no Modus Operandi que eu fui assistir. E a série chama Evil Genius. Que, mano, é um troço muito louco, velho. Que fala sobre um crime que aconteceu, né? Que é basicamente assim. O maluco chega num banco e fala, eu quero assaltar esse banco, eu tô com uma bomba no meu pescoço.
Isso é uma história real?
É uma história real, que aconteceu nos Estados Unidos.
Então,
é um documento, uma série documental.
Okay.
Tem, eu não lembro quantos episódios são, mas é bem de boa de assistir. Não é, não, você não vai deixar a vida pra assistir esse bagulho, tá ligado? E o maluco chega no banco, isso é um assalto, e eu tô com uma bomba aqui no meu pescoço, e ninguém faz nada, porque senão a bomba vai explodir. E aí ele vai lá, pega o dinheiro e sai do banco, e a polícia já chega na hora, tá ligado? Ele fala, mano, não tenho culpa, eu tô com uma bomba no pescoço. Daí chega a polícia, olha, caralho, ele tá com uma bomba no pescoço mesmo. E aí a bomba começa a fazer barulho, ele começa a ficar desesperado e explode.
Não.
E aí eles vão atrás de o que aconteceu. E, mano, é umas brisas muito loucas, velho. Que, tipo, é bem coisa de filme. Você perguntou se é uma série documental ou se é um filme. Porque, mano, parece muito filme, né, mano? E é coisa de americano doidão. E quando você vai ver os bagulhos que acontece, quem tá por trás disso...
Ah, tá. Ele foi tipo
uma ratoeira.
É, um...
Um laranja.
Fizeram os Jogos Mortais com ele, tá ligado?
Que horrível, mano.
Pra roubar um banco.
Eu achei que, tipo, o primeiro momento que você falou, eu achei que ele tinha colocado pra assustar as pessoas e ele conseguiu
então,
roubar.
Então, as pessoas não... Tipo, quando começa o documentário, você não sabe, tá ligado? E, na verdade, até terminar, você não sabe.
Mano, tem essa cena de explosão do cara?
Tem.
Caralho!
Não, o vídeo.
Não. No eles contam o que aconteceu, tem áudio, tem tudo, mas não aparece o cara sendo destroçado. Né?
Não, mas eu tô pensando na época que gravaram, isso existe
gravaram,
algum lugar.
Gravaram, tem gravado. Não, pior, e é um troço muito louco, né? Porque vai... o esquadrão antibomba tem que fazer a perícia na bomba. Então eles não conseguem tirar o bagulho e eles decapitam o cara pra tirar o negócio, velho. É, não, é surreal o bagulho que acontece. E aí quando vai desenrolando... E o cara era um entregador de pizza, que sumiu na noite anterior. Mano, vai desenrolando o bagulho...
Foi sequestrado Mocota,
você fala, então. Cara, que sabe? E aí por isso chama o Evil Genius, né? O gênio diabólico, né? Daí você vai entendendo...
Mas você... Tudo bem, você gosta de documentário, mas esse tipo de documentário você gosta? Você
fala não, que gosto,
você
não... Mano, não,
não gosta,
mano. Não gosta. Então, eu falei isso que o caminho era longo por causa disso, porque o documentário é muito bom, primeiro, tá. Por isso. E porque a história é muito curiosa, velho, tá ligado? Mas me dá uma coisa bem ruim, mano. Sim.
É que você não gosta desse tipo de coisa, né?
E
de
tem um episódio do Modus Operandi também sobre esse mesmo caso, mas eu aconselho a assistir o documentário e depois vai ouvir o podcast.
Não, e o Modus Operandi é muito bom, né, velho? É
adoro.
Mano, muito bom, agora vamos embora aqui. Tá tarde já, né?
Tá tarde, bora. Tem que produzir tudo aqui.
Falou, Marcelo.
Falou, pessoal. Beijo.
Falou, Yara.
Beijinho.
Falou, Miguel.
Falou.
Então é isso. Segue a gente em todas as mídias sociais. @canal12 na minha pessoal. Também @mil. Muito nerd lá no Valorant. É nóis.
Esse conteúdo é feito em base de tudo que tá escrito nesse texto aí e com a ajuda da galera que cola lá no apoia.se, que são os nossos patrocinadores, e você pode colar lá pra ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo que tem encontros dos chapados, reunião dos chapados, sorteio de chapado, tem brinde de chapado, joguinho de chapado, que inclusive eu dei a ideia e não fui convidado pra jogar ainda. Na verdade fui convidado, mas não consegui ir ainda. Cola lá e ajuda a gente, apoia.se/12.